Turning today to the letter of Paul to the Philippians, chapter 1 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. E o nosso título é Aplicando a Vida Cristã. E Deus querendo, começamos uma nova série de estudo neste epístolo incrível. Foi chamado o Epístolo de Amor. E certamente indica que existia um relacionamento especial entre Paulo, o apóstolo, e os filipenses. Existem muitos elementos autobiográficos neste epístolo, não falando dos eventos práticos da vida de Paulo e seu ministério, mas seus sentimentos sobre coisas diferentes, suas atitudes para com situações diferentes. Muitos conselhos práticos, mas não existe grande disciplina, porque essa era uma igreja que aplicava, vivia a palavra. Filipenses parecia ser uma congregação, uma comunidade de pessoas maravilhosa. Claro que eles tinham ainda faltas, mas era uma igreja que aplicava a palavra, uma igreja autenticada. Então a carta de Paulo, o apóstolo, para Filipenses. Filipos, devo dizer algumas coisas sobre Filipos que você pode ler em qualquer dicionário bíblico ou estudo bíblico, um lugar muito famoso biblicamente. Era na província romana de Macedônia e ainda assim era unicamente uma das poucas cidades privilegiadas daquela época, que era uma colônia. Sim, estava em uma colônia, mas era designada, privilegiada como uma colônia com seus próprios direitos. Era chamada com o nome de Filipo, um grande Filipo II, o pai de Alexandre o Grande, o rei. Era um lugar muito rico, uma cidade muito próspera, existiam minas de ouro lá. E durante mais ou menos 250 anos antes do tempo de apóstolo Paulo, era famosa na antiguidade por uma batalha que foi lutada lá, antes que a cidade deixou de ser grega e passou para as mãos dos romanos. Existiu a batalha de Filipos entre romanos, e isso foi um bom tempo antes do apóstolo Paulo. Sem mencionar todos os nomes, você lembra bem o nome de Brutus? Ele estava de um lado representando a República Romana, no outro lado Antônio Pythophrane, e ele estava se vingando da morte de César das mãos de Brutus. E Antony também pereceu depois. Ele se apaixonou por também pela mulher de Júlio César, e eles também se mataram, cometeram suicídio. Mas também nesta época Filipo se tornou um estado e fez parte da colônia romana. E eles tinham grande população dos romanos, oficiais romanos e muitos outros também. Falavam latino, usavam roupas romanas, apesar de estarem na Macedônia. E eles manteram a religião romana da época do apóstolo Paulo. Nero era adorado lá como um deus, e eles eram bem defensivos das suas tradições romanas e da sua religião romana. E este foi o lugar que Paulo, Silas e Timóteo e Lucas também foram. Você lembra? Nós lemos em Atos 17, na nossa segunda leitura da Escritura, como o apóstolo Paulo. Isso foi único para apóstolos, não acontece nos dias de hoje, mas ele teve aquela visão, o homem de Macedônia, uma visão da noite que disse, venha, nos ajude. Então, eles sabiam que Deus o teria lá, que eles fossem à Europa. Então, Filipos era o primeiro lugar na Europa onde o evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo. Bem, você sabe de tudo isso, eu tenho certeza. Lucas também, existe uma passagem em Atos 16, versículo 10, onde de repente a narrativa de Lucas, a palavra nós, antigamente era Paulo foi lá, Lucas talvez estivesse com ele antes, mas agora no meio do capítulo 16 nos encontramos um nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então Lucas evidentemente estava com eles, então era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E eles foram evangelizar Filipos. Lembra que lemos também na escritura como no primeiro sábado eles foram para o Filipos, aquele grande rio, e lá ao redor do rio, eles ouviram, existia uma reunião ao ar aberto para os judeus, não existia sinagoga em Filipos, não tinha judeus o suficiente, talvez 10 ou uma dúzia, a maioria deles mulheres, parecia, que eram judias, com Lídia, que não era judeia. Mas alguém que temia Deus, ela se encontrava com os judeus também, lemos sobre isso. Ali estava Lídia, ela queria conhecer a Deus, buscar a Deus, se encontrava com os judeus pensando que encontraria Deus ao meio deles, o que eles estavam ensinando. Bem, eles não entendiam bem, mas você deve fazer coisas judias, manter as leis, os rituais judeus, Lídia. Aí você conhecerá Deus e caminhará com Deus. Mas quando Paulo veio e explicou sobre graça e necessidade de perdão e salvação através de Cristo, aí lemos, bem, o Senhor abriu o coração dela. E ela veio a Cristo e não sabemos que período de dias, mas ela nasceu novamente e outros também. E aí você lembra? Nós lemos, não vou te falar todos os detalhes, claro, mas existia aquela mulher que era possuída de um demônio e ela fazia muito dinheiro para os seus mestres, senhores, e Paulo estava muito perturbado por causa da sua condição e tinha simpatia por ela. Então ele buscou o Deus e ele conseguiu lançar fora aquele demônio. Mas os seus senhores daquela mulher estavam tão furiosos e queriam lançá-los na prisão. Então lembra, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas, que foram levados, fossem açoitados. Uma coisa terrível, uma punição terrível. Mas era muito errado, porque eles eram cidadãos romanos, ninguém perguntou. Eles tinham cidadania romana na província de Filipos. Era o privilégio de todos aqueles que eram romanos, que um romano não seria açoitado, só alguém que não fosse romano, alguém que fosse um escravo, não um romano, isso era terrível. E eles foram açoitados e lançados na prisão. Lembra do terremoto? A maneira que tudo aconteceu e os prisões se libertaram? E aquele, o carcereiro, estava prestes a tirar sua vida, porque ele seria punido se ele perdesse os prisões. Era o que acontecia naquela época. Mas Paulo gritou, nós estamos todos aqui, não se machuque. É claro que existia algo sobre Paulo e sua mensagem. Ele sabia o que estava acontecendo na cidade, que Paulo estava pregando. Ele era convencido dos seus próximos pecados. E ele disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele foi dito a crer em Cristo. E aí o evangelho foi explicado a ele. E ele foi salvo. E ele crê. E aí a mensagem vem. Os magistrados te libertaram. Ah, não, diz o apóstolo Paulo. Ah, não é tão fácil assim. Não vamos sair como prisioneiros. Somos cidadãos romanos, somos açoitados publicamente e lançados na prisão. Então, que eles venham, os magistrados, e nos tirem daqui. E eles e os magistrados ficaram terrorizados. Não sabiam que eles eram romanos, não perceberam, não entenderam o que eles estavam fazendo. E eles vieram a eles e pediram perdão, me desculpa, não sabíamos. Estávamos preocupados com as cerimônias que seguimos. Bem, você conhece a história e tudo o que aconteceu. Aqui é Filipos e como a igreja se iniciou. Mas os filipenses, eles se tornaram, daquele momento em diante, todos os convertidos, grandes suportadores da jornada do apóstolo Paulo. E eles o ajudaram. E eles mandaram presentes a eles. E oraram por ele. E aquela igreja, ainda duas gerações após aquela, ainda estavam lá firmes. Existe um pouco de história em como leal e firme eles eram em Filipos. Então, o que Paulo plantou foi abençoado pelo Espírito Santo. Existiam verdadeiros convertidos e a igreja manteve-se por muito tempo. Então, Paulo escreve a eles em prisão. Aqui está em Roma, na prisão. E ele quer agradecê-los por todo o suporte em tantos anos. Ele escreve para explicar a sua situação. Ele deve uma explicação a eles. Ele não quer que eles sejam descorajados do fato de que ele é um prisioneiro. E ele diz, isso é de Deus. E como Deus está usando mesmo seu aprisionamento, ele escreve para dar conforto, exortação. Então, aqui está esta carta de amor para a igreja que aplicava a palavra. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Bem, existe pouca dúvida, eu diria, que esta carta é ditada para Timóteo. Paulo dá muita indicação que ele não escreve a sua carta por mão. Ele tinha pouca visão, sua vista não era muito boa, mas ele tinha uma reflexão dos seus olhos quando ele se refere às picadas em sua carne. Ele parecia ter pouca vista. Então, Timóteo está lá e provavelmente ele escrevia as cartas, mas era Paulo que ditava. Então, Paulo e Timóteo, estes são os servos, os escravos, o original diz, de Jesus Cristo. Paulo, ele não coloca a sua autoridade de Paulo, apontado como apóstolo por Jesus Cristo. Esse é o seu estilo, frequentemente. Mas aqui ele não usa isso, porque ninguém disputou o seu apostolado em Filipos. Em Filipos, eles amavam ele. E como eu disse, suportaram ele por anos. Então, ele não tem que dizer isso. Ele não precisa. Paulo e Timóteo, os escravos de Jesus Cristo. Essa é a atitude de um crente. Escravos, mas escravos felizes por vontade. O que ele quer dizer quando ele se chama de um escravo? Bom, é claro o que ele quer dizer. Ele foi adquirido, ele foi remido por Cristo e ele pertence a ele. E ele será tão devoto a Cristo como qualquer escravo ao seu mestre. Você é um crente salvo por Cristo, confiando nele? Você ama ele? Diria alguém? Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Sou adquirido por ele, pertenço a ele, sou devoto a ele, sou todo para o seu culto, coloco ele em minha vida em primeiro lugar. E ele é mais importante para mim do que esse mundo. E eu estou aqui na minha vida, cada passo da minha vida, para trazer glória ao nome dele. É como devemos ser. Existe alguém aqui que diz, eu sou um crente, mas não consigo falar assim. Todas as suas decisões são feitas com os seus interesses mundanos, para os seus prazeres pessoais, as suas prioridades. Você não se vê como alguém que está na obra de Jesus Cristo. Esse é o caminho, queridos amigos, Paulo e Timóteo, escravos, servos de Jesus Cristo, para todos os santos em Cristo Jesus. Esta é uma palavra preciosa. Estamos olhando só para o início. Santos. Refere-se a uma pessoa que é colocada de lado, que é deste mundo. Santos, você é? De lado? Deixou o mundo de lado? Como eu menciono, existem pessoas hoje, pregadores, que dizem que são, que creem na palavra, creem na Bíblia, mas agora dizem uma nova versão do cristianismo. Você não tem que estar fora do que os mundanos dizem. Ouça suas músicas, adote suas culturas, participe, mesmo os sujos e errados, as músicas erradas. Você deve explorar a cultura do mundo e adotar para você. É errado, é antigo dizer que você deve ser separado do mundo, mas somos santos, colocados de lado para Deus. Não fazemos e dizemos as coisas que os mundanos dizem. Temos eles em nossos corações, queremos ganhá-los, queremos trazê-los para fora desse mundo, trazê-los para Cristo, para amá-lo, prová-lo, caminhar com ele. Mas será que você pode dizer que você é um santo colocado fora desse mundo? Paulo e Timóteo eram, sim, para Cristo, com os bispos e diáconos. Não dizem com profetas? Não, isso já se acabou no Novo Testamento. Eles são oficiais com os seus bispos e diáconos. Bispos é plural, porque muitos bispos em uma igreja, a palavra traduzida bispos, vem de duas palavras gregas. Aqueles que vigiam. Aqueles que estão vigiando. Não como governantes dos altos, mas aqueles que vigiam, aqueles que ajudam almas, como pastores que cuidam de suas ovelhas, se preocupando com eles. É isso que quer dizer. Aqueles que vigiam, ajudam, guiam as ovelhas de Deus. É daí que vem bispos, essa palavra que não muda no Novo Testamento. Também vem de acordo com o termo anciãos. Nós preferimos chamar anciões no dia de hoje. Existem anciões nas igrejas. O pastor e os anciãos, também existem os diáconos. Em toda a igreja tem isso. Nossa igreja Tabernáculo, temos 4 anciãos e mais diáconos. Na época de Charles Spurgeon, no século XIX, a igreja tinha 20 anciãos, mas tinha mais ou menos 5 mil membros. Agora nós temos mais ou menos, entre membros e visitantes, 1.000 pessoas. Então é similar se você pensar que 4 anciãos para 1.000 pessoas é mais ou menos o mesmo que 5.000 pessoas tendo 20 anciões, era a mesma proporção. Você sabe, e isso é só para explicar, que na época de Spurgeon, essa grande congregação participava de muitas, muitas coisas boas. Eles participavam de missões, escolas, muitas coisas, muitas associações para ajudar grupos de pessoas que cozinhavam para pessoas pobres, uma família talvez de 10 pessoas que moravam em um quarto sem poder cozinhar. Eles costuravam roupas, faziam muitas obras boas para a comunidade. Eu sempre pensava que existia mais ou menos 57 sociedades entre a tabernáculo para boas obras, grupos bíblicos, um muito famoso que vocês já devem ter ouvido, Mr. Barnes, uma classe que eles cozinhavam e faziam muitas coisas. Ela cozinhava, fazia muitas coisas para ajudar. E ela ensinava jovens coisas bíblicas, mais ou menos de 500 a 600 pessoas. E é um exemplo bíblico. Bem, a regra daquele dia é que cada sociedade da igreja, se fosse para uma boa obra ou para uma classe bíblica, tinha que ter um ancião para liderar. Então, eu imaginava que tinham mais ou menos 57 daquelas sociedades. E com muita variedade. Então, é um número fácil de lembrar. Mas eu estava falando com o Dr. Tom Lessons, o autor americano de uma das mais recentes biografias de Spurgeon. E ele me disse que ele não sabia quantos eram, mas ele contou 66 nos documentos que ele procurou. Bem, 20 anciãos tinham muitas sociedades para, para encaminhar e ajudar e liderar. Então, a igreja era muito comprometida às obras e tudo o que acontecia. Todas essas obras eram divididas entre os anciãos. Bom, isso é só para explicar, não faz parte do nosso estudo, mas para que vocês entendam como deve ser uma igreja. Existe um padrão para a igreja na Bíblia, em toda a igreja. Tem os seus anciãos, os seus diáconos, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqueles que vigiavam, ajudavam, cuidavam. Graça a vós, versículo 2, e paz. Graça e paz. Este é o favor de Deus, que maravilhoso. Graça e a vós e paz. Ah, nós adoramos a graça, nós damos valor, porque salvação vem da graça. Não podemos ganhar, não podemos merecer a salvação de Deus. E com Cristo, a união com Deus. Ah, se Deus está em nosso meio, está Deus na sua casa. Ele escuta, Ele responde as suas orações. Ele salva almas através da sua casa. Você é comprometido a Ele, em salvar Ele, salvar pessoas a Ele. União com Deus, nós damos valor a isso. Graça a vós e paz da parte de Deus. Eu gostaria de ir ao versículo 3. É um versículo muito curto, mas muito rico para nós. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo lembrava-se deles. Lembrava deles com frequência. E quando ele lembrava deles, ele dava graça a Deus. Ele era ótimo em ação de graças. Ele sempre dava graças. Você será que pensa de onde ele tirava suas forças? Um homem doente, um homem de idade para aquela época, com tantas jornadas longas que ele tinha que fazer, com tanta frequência açoitado, lançado em prisão, sofria todo tipo de dificuldade, tribulação. Será que você se pergunta de onde ele tirava sua energia, sua força? Bem, um dos seus segredos, se podemos usar essa palavra, é que ele dava graça. Era uma pessoa que louvava a Deus quando ele lembrava dos filipenses. Bem, ele lembrava da Lídia. Bem, eu espero que eu não... E que vocês consigam entender o que eu quero dizer. Ele lembrava daquela mulher que pensava que podia merecer o favor de Deus em fazer o que era certo, em rituais e adoração. E ainda assim, aquela mulher se tornou uma mulher humilde, desejando Cristo, confiando em sua morte na cruz do Calvário, servindo Ele, convidando a igreja para sua casa. que diferença graça e conversão faz. Ele podia pensar entre os filipenses, com certeza, em pessoas que foram hostis, pessoas que tinham temperamento forte, má, e agora eram gentis. Podia pensar em pessoas que foram mudadas quando seu marido foi salvo. Ele mudou, ele se tornou um homem diferente, ele ganhou um novo caráter. Será que ele começou a ser mais paciente, mais humilde, teve novos objetivos? Ele foi dramaticamente mudado, profundamente. E a sua mulher, quando ela foi salva, ela se tornou 1 milhão de vezes mais doce? Ela se tornou gentil, uma pessoa que se preocupa e cuida? Ela mudou? Quando Paulo pensou em Filipos, ele conseguia pensar em mudanças dramáticas, transformações dramáticas. Novas mulheres, novos homens, novos jovens. Então ele dava graças. Cada pensamento, cada recolocação dessas obras maravilhosas de Deus. Eu dou graça a Deus em cada lembrança de ti. Esse é o apóstolo. Eu gosto da maneira que ele diz, meu Deus. Essa é a linguagem da palavra que observa a característica, a obra característica de Deus. Ele é o meu Deus. Eu orei a ele 1 milhão de vezes. Eu vi o fruto e a maneira que ele opera em vidas para quem eu orei. Era tudo tão como ele, a tua obra na vida das pessoas que foram salvas em Filipos. Uma pessoa que ora com frequência, dá graça com frequência e vê Deus sempre em obra. Dar graça a Deus é muito importante. Dê graça o tempo todo. É estar em presença a Ele. Você acha difícil às vezes orar? Quando seu coração está duro, frio, parece que você não sente aquela certeza que você está na presença de Deus, suas orações são ouvidas. Bem, eu te falo, a bandeira certa que você estará diante de Deus, na presença dEle, ter certeza que Ele vai estar te ouvindo, é de graças, ação de graças. Eu vou começar, iniciar minha oração essa manhã, essa noite, com 10 minutos de ação de graças. Eu vou pensar em tudo que eu devo dar graças, começando pela minha salvação, começando por Cristo e a sua bondade, falando sobre o perdão e restauração de Cristo quando eu ofendi contra Ele. Dar graça por todas as pessoas que eu conheço, que foram maravilhosamente transformadas, e a libertação que Deus deu para mim, para a minha igreja, sua provisão. Você agradece a presença de Deus. É um procedimento maravilhoso. Devemos adotá-los com mais frequência. Devemos ter coisas para agradecê-lo todos os dias. Se você deixar a sua mente só focar nas coisas ruins do dia, você se torna um cristão deprimido e negativo. Existem coisas ruins, mas você não habita nelas. Você lembra das bênçãos de Deus, respostas de orações, mesmo as disciplinas. Mesmo as bênçãos que Ele te deu quando você estava doente, você lembra-se de tudo com ação de graças. Esse é um caminho para a presença de Deus. Constrói a sua fé. Aumenta aquele gozo cristão que está em você como um filho de Deus. E Ele retira suas dúvidas. Como pode o diabo mandar aqueles dardos de confusão quando a sua mente está pensando em coisas poderosas de Deus, quando lembra das grandes evidências que Deus colocou em nós, em nossa vida? Não deixe que as dúvidas de Satanás venham e ataquem você. Não dê graça a tudo que você lembra. Como o apóstolo Paulo diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 4, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Então, é a ação de graças que inspira e move orações egoístas, orações por outros. Versículo 5. Pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 5. Vem direto do versículo 3, talvez. Se você ler do versículo 3 ao 5, vai te ajudar. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Bem, Filipos era uma igreja de grande obra. Eles suportavam a missão. Eles estavam, a meta deles era Cristo e a salvação de almas. Filipos tinha boa comunhão com o apóstolo. Comunhão em fé. O apóstolo queria que, se ele pudesse chegar naquele lugar e depois naquele e pregar o evangelho, almas seriam salvas. Então ele continuava, ele tinha fé com o poder de Deus, e os Filipos também. Se pudesse ajudar o apóstolo a chegar lá e aqui, em outro lugar, e ajudarmos ele no seu caminho e mandar presentes a ele, sim, Deus usará ele. Então eles tinham grande fé, os apóstolos, o apóstolo e os Filipos. E eles também tinham comunhão e obediência à comissão de Deus, às palavras de Cristo, a ir todo lugar e pregar o evangelho. Você tem comunhão nessas coisas? Queridos amigos, não seja crente que recebeu perdão de Deus, nova vida, mas você não tem comunhão com a missão de Deus, com a obra de Deus. Não somos ativos, não suportamos, não estamos orando com frequência. As pessoas que ajudamos, aqueles que são perseguidos, aqueles que amamos em outras igrejas, que pregam o evangelho, todas as igrejas que nós suportamos, a nova Sunday School, escola dominical, que começa rápido, que Deus possa nos ajudar e nos guiar nessa nova obra, que possamos ter, podemos orar para que as crianças venham. Essa é a nossa experiência, que podemos orar. E que com certeza vai aumentar. Será que você está esquecendo de orar? Será que estamos tendo comunhão juntos em oração pelo evangelho? Porque a sua comunhão no evangelho, dividir em oração e desejar e ajudar. Ou e também a separação do mundo. Filipos não era uma igreja do mundo, mas era separada do mundo. A salvação de almas, a defesa do evangelho, treinamento, eles eram os melhores parceiros de Paulo, as pessoas de Filipos. Bom, capítulo 4, versículo 15, aqui nós lemos: também vós sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente, porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas mandaste suprir-me as necessidades. Então era uma igreja que operava para suportar o apóstolo o máximo que eles podiam. Isso é aplicar a vida cristã. Poderíamos ler muito em 2 Coríntios, capítulo 8. No suporte para Jesus Cristo. Eu vou ao versículo 6, e aí nós começaríamos a concluir. De maneira que seja, exortamos, ora sim, aquele que iniciou uma boa obra em vós perfumará até o dia de Jesus Cristo. Que versículo maravilhoso é esse? É sobre a doutrina da perseverança do santo. A perseverança do santo. Eu confio que todos nós sabemos a doutrina da perseverança do santo. Algumas pessoas chamam, para poder simplificar, a doutrina da perseverança da fé. Mas é uma grande pena quando os escritores do século XVII usavam esses termos, a perseverança do santo. Eles sabiam exatamente o que significava. A perseverança dos santos só, de certa forma, concorda com a perseverança. Não somos preservados na vida cristã e na caminhada cristã? Sim, é verdade. Todos que são verdadeiramente salvos, verdadeiramente vieram a Cristo sinceramente, vão ser preservados. Mas a perseverança do santo tem mais do que isso e se expressa de uma forma mais certa. Preservar implica-se talvez muito. Talvez eu será preservado da batalha, preservado de me desviar, preservado de dúvidas, preservado de perseguição. Implica-se muito. Ah, não. Eu não vou ser preservado dessas coisas. Talvez algumas dessas coisas. Deus sabe da minha fraqueza. Eu vou ser preservada para o céu, para a glória, para a eternidade. Mas eu vou ser capaz de perseverar. Mesmo que as perseguições venham, a oposição venha. Eu tolamente eu caio em pecado e me desvie, Deus verá que a minha consciência seja picada, que eu seja movido e ajudado, e que eu me mantenha firme e me arrependa, e que eu seja forte nas pressões e que eu persevere até o caminho do fim. Ele me preservará com o processo de me fazendo capaz de perseverar. É assim que você sabe se ele é um cristão. Se ele faz algo errado, ele persevera, volta, e a sua vida é dedicada a Deus. E ele aprende as lições. Deus chama ele a perseverar. Então aqui está a doutrina da perseverança dos santos, sendo confidentes dessas coisas, que ele que iniciou uma boa obra em ti perfumará. A boa obra, a luta contra o pecado, a luta para a santidade, a obra de Cristo, aquele que iniciou uma boa obra em ti vai performá-la até o dia de Jesus Cristo. O Senhor termina o que ele começa. Ninguém que é verdadeiramente salvo será perdido. Deus operará em seus corações. Cristo é infalível. Se ele sofreu e morreu e carregou a punição pelos seus pecados, ele fará sucessivamente. Seu pecado é lavado. Você deve ser salvo. Você deve ser mantido. Olhe para essas palavras. Ele que iniciou uma boa obra em ti, em teu caráter, em tua obra, em teu amor, em tua confiança e obediência, ele manterá aquela boa obra. E concluiremos com essa frase: até o dia de Jesus Cristo, o dia de revelação, quando ele virá e se revelar, o dia onde toda a sua obra de redenção será completa. O dia onde o mundo será julgado e toda a terra derreterá e será rejuvenescida e restaurada na glória, no lugar do povo de Deus, o dia onde a igreja será revelada. Você sabe, não só você, se você é salvo, e eu, como indivíduos, mas naquele dia, toda a companhia do remido será revelada. Que coisa tão gloriosa será! Será maravilhoso se o dia de Cristo revelar Um crente salvo por graça, dramaticamente salvo, dado nova graça, novo caráter. Um troféu da graça, mas terá bilhões de todo dia e era, toda terra e nação. E você verá o total da obra da graça, as maravilhas da graça, todas reveladas. A obra de Cristo, o amor de Cristo, o preço que ele pagou, representado naquele grande dia, não será uma planta bonita do jeito que será revelada, mas bilhões de plantas. Um grande botânico, uma maravilhosa vista, o dia da revelação. Ele perfumará até o dia de Jesus Cristo, quando todas as coisas são reveladas e vistas. Bem, esse é só o início, queridos amigos. Eu estava falando, eu li a confissão e eu vou concluir com essas palavras. Essa é a confissão batista da fé, da perseverança da fé. Nós lemos estas palavras. Eu não vou ler tudo, mas porque tem muito. Santos certamente perseverarão até o final e serão eternamente salvos, vendo que os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento, quando ele alimenta neles a fé, amor, gozo, esperança e todas as graças do Espírito. E ouça essas palavras famosas, essa nossa experiência. E mesmo que muitas tempestades e inundações aconteçam e batam neles, eles nunca tirarão eles daquela fundação, daquela rocha que pela fé eles estão firmes. Esse é Cristo, sempre firmes com as tentações de Satanás. A vista, o amor, a luz de Deus possa por um tempo tenha nuvens e sejam longe deles, épocas de desviamento, ainda assim ele é o mesmo. E eles, os remidos, serão com certeza mantidos pelo poder de Deus para a salvação, onde eles se alegrarão com a sua possessão, eles sendo mantidos na palma de sua mão e seus nomes sendo escritos no livro da vida de toda a eternidade. É isso que Paulo está falando. Ele que iniciou uma boa obra em ti, perfumará até o dia de Jesus Cristo. Então sirva a ele, ponha ele em primeiro lugar, honre a ele, viva para ele, se distancie do mundo por ele. Ore e dê graça a Ele. Quão grande é os nossos privilégios, quão grande é a nossa certeza.